Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Federal em Curitiba deflagrou hoje uma operação para desarticular um grupo criminoso que fraudava benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social. Fraudava a Previdência Social. O resultado foi pelo menos 2 milhões de reais desviados. Há 6 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em Curitiba, São José dos Pinhais, Cascavel e Marechal Cândido Rondon. Policiais federais também cumprem mandados em Bombinhas, Santa Catarina. As investigações começaram em 2017 e indicam que a quadrilha recebia indevidamente um benefício previdenciário de pensão por morte devido à suposta morte da esposa do beneficiário. O que a Polícia Federal descobriu é que as duas pessoas indicadas no benefício não existem, nem o viúvo, nem a esposa falecida. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteres Litoral Sul lançam a 100ª edição da Operação Serra Segura. Na realidade, trabalham nesta operação durante toda esta quinta-feira. Eu converso sobre este assunto com o Fernando Oliveira, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, e com o Maciel Júnior, que é chefe substituto do Núcleo de Comunicação da PRF aqui no estado. Essa operação, na 100ª edição, significa então que ela já se consolidou como uma operação importante, Fernando?
Sim, uma operação que está completando 4 anos. Ela acontece não só na região de Curitiba, mas em várias outras regiões do estado, como, por exemplo, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina. E o foco dessa operação são veículos de carga. E qual a diferença dessa operação para operações que acontecem diariamente da PRF? A diferença fundamental é que nessas operações os policiais têm apoio técnico de mecânicos contratados pelas concessionárias e, atuando em conjunto, PRF e concessionárias de rodovias fazem com que um motorista de caminhão sinta-se mais fiscalizado, porque muitas vezes o policial não tem condição de atestar, por exemplo, que o sistema de freio tem um problema sério, ou o sistema de direção, mesmo suspensão, enfim. E com esse apoio dos mecânicos, fica mais fácil para a polícia fazer o seu trabalho, e também os próprios caminhoneiros acabam sendo provocados a cuidar mais da manutenção dos seus caminhões.
O que é verificado durante a operação?
É verificado, por exemplo, a situação do sistema de freios. Muitas vezes o motorista acaba fazendo algumas manutenções que seriam emergenciais, mas acaba adiando aí da oficina, acaba isolando, por exemplo, parte do sistema de freios de alguns dos eixos do caminhão, e quando ele faz isso, acaba sobrecarregando os outros eixos que estão funcionando. Então essa é uma prática razoavelmente comum, mas que pode levar a acidentes graves. E num trecho de serra, por exemplo, o freio acaba sendo mais exigido. Conforme a conduta do motorista, se ele excede o limite de velocidade, acaba exigindo ainda mais. E acaba levando, às vezes, à falência do sistema. E uma carreta sem freios num trecho de serra é um risco de acidentes de grandes proporções sempre.
E como é que vocês conseguem verificar essas questões mecânicas dos veículos para constatar no local?
É justamente com o apoio dos mecânicos, né? Então, o policial rodoviário federal tem a sua formação aí voltada também, entre outras coisas, para fiscalização de trânsito, mas não tem muitas vezes o conhecimento necessário para diagnosticar alguns problemas, que só mesmo com o apoio técnico de um mecânico para fazer essa constatação. E fundamental em relação à Operação Serra Segura é o impacto dela, mesmo para aqueles caminhoneiros que ainda não foram abordados, porque a notícia se espalha e o caminhoneiro acaba ficando mais preocupado com a manutenção do seu veículo. O ideal sempre é que o motorista de caminhão ou dono de empresa sempre fique atento em relação ao manual de instrução da montadora do veículo e que faça sempre a manutenção periódica, porque muitas vezes a economia que o motorista ou o proprietário do veículo tem em adiar a manutenção ou adiar, por exemplo, a substituição de um pneu avariado, não compensa o risco que essa negligência, digamos assim, pode provocar, inclusive um risco imenso aí para os demais usuários das rodovias.
E essa operação, ela se desdobra durante todo o dia dessa quinta-feira, mas ela faz parte da rotina da fiscalização da Polícia Rodoviária?
Ela acontece periodicamente. Essa 100ª edição vai ser na BR-376, mas a gente faz na 277, na 116, na 476, em outras rodovias do interior do estado. E o foco é justamente esse, sensibilizar o motorista de caminhão, motorista profissional, os donos de empresa também que atuam nessa área, para a necessidade de que haja uma preocupação com a manutenção dos seus veículos. Muitas vezes a gente sabe que os acidentes são causados pela conduta do motorista, mas se o equipamento também tiver problemas, especialmente nessas áreas mais sensíveis, como sistema de direção, freio, suspensão, pneu, são fatores que podem colaborar para situações graves de acidentes.
Qual é a conduta segura de um motorista de um veículo pesado nesses trechos, Marcel?
Procurar utilizar o freio motor para descer, que é o mais adequado. Muitos modelos, não é a maioria, mas muitos modelos. Quer dizer, a maioria tem esse freio motor. Então, ele usa esse freio motor. Ele alivia a pressão dos freios, né, dos pneus. A questão também da direção do motorista. Não adianta ele ter a manutenção em dia, pneus bons, se ele colocar uma carga que o caminhão não aguenta. Então, não adianta ele aumentar a carga transportada. Que numa manobra de emergência, esse pneu ele não vai fazer a função dele, o freio não vai conseguir parar esse caminhão e ele vai se envolver no acidente. Então, é importante também ele ter em mente a conduta dele juntamente com a manutenção do veículo.
E ele é mais pesado. Eu tenho medo de circular nas rodovias em trecho de serra com muitos caminhões. Sempre me sinto muito vulnerável dentro de um carro de passeio.
Em relação ao veículo de passeio, a massa desse caminhão é muito grande. Então, um acidente envolvendo um caminhão desse, um bitrem, a possibilidade de morte é bem grande.
Fernando, o que mais acrescentamos de conduta dos motoristas e que a polícia precisa chamar atenção para essas questões?
Ontem estivemos no trecho da BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, ali em Tijucas do Sul, Guaratuba, e avistamos muitos motoristas de caminhão transitando, por exemplo, na faixa mais à esquerda da rodovia, em trechos ali da Serra do Mar, em que há três faixas. Então não há nenhuma justificativa válida para o motorista de caminhão estar na terceira faixa, na faixa mais à esquerda da rodovia. Quando ele faz isso, ele provoca uma fila atrás dele imensa muitas vezes. E não é que o motorista de caminhão esteja condenado a andar sempre em fila indiana e de não ultrapassar um outro caminhão que está mais lento à sua frente, mas o que ele não pode é percorrer, isso acontece com frequência, vários quilômetros, travando os veículos mais leves, os veículos menores que são mais rápidos e provocando filas, e muitas vezes a fila acaba chegando em trechos de curva, trechos sinuosos, que há um risco alto de colisões traseiras. E o motorista, geralmente o motorista de caminhão que transita pela faixa da esquerda, ele, além dessa infração que o código prevê, que os veículos lentos e de maior porte devem ficar na faixa mais à direita, além dessa infração, geralmente esses motoristas de caminhão estão também geralmente acima do limite máximo de velocidade. Então eles estão cometendo pelo menos dois tipos de infração ao mesmo tempo. E essa é uma infração muito comum e que costuma provocar acidentes graves também. Bom, independente se você seja motorista de caminhão ou não, respeitar os limites de velocidade, não dirigir com pressa, procurar descansar, ter uma boa noite de sono na véspera da viagem, não dirigir cansado. Ao primeiro sinal de cansaço ou sono, pare, descanse, reveze a direção do seu veículo. E você, motorista profissional, que conhece o trecho, muito cuidado com o excesso de confiança. As pessoas habilitadas há muito tempo, que conhecem muito bem a rodovia, também se envolvem em acidentes graves. Essa é a principal dica, respeitar as normas de trânsito.
E em qualquer situação de emergência, o telefone da PRF é 191, ele é nacional e gratuito.
Tá certo. Obrigada, Fernando. Até uma próxima.
Um abraço a todos, estamos à disposição.
Obrigada, Marcel.
Obrigado, Lígia. Estamos à disposição também.
Informação aos eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano, no dia 7 de outubro. O prazo para regularizar a situação eleitoral vence, portanto, nesta quinta-feira. Quem não justificar a ausência pode receber multa. É possível fazer a justificativa em algum cartório eleitoral do estado ou pela internet, através do sistema Justifica, no qual é possível preencher os formulários online. E eu fico por aqui. Amanhã é sexta-feira. Espero você aqui no Paraná em Rede. Ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.